A partir de agora, os informes da Igreja e a mensagem de paz de Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará Mirim, Rondônia. Conversando com as comunidades.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
Abençoa-nos, Senhor, sem tua bênção não dá de sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai.
A tua bênção, Jesus, aqui viemos pedir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir. Sermos povo fiel. Abençoa-nos, Senhor, sem tua luz, ó Jesus, não chegaremos ao Pai. Sem tua luz ninguém sabe quando e por onde se vai. A tua bênção, Jesus, aqui viemos pedir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir. Sem ela ninguém saberá, não saberá de que jeito e por onde seguir.
Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna a você neste domingo, décimo domingo do tempo comum, e já estamos nos reencontrando neste encontro, conversando com as comunidades, através das ondas da nossa querida Rádio Educadora 88.7, a Rádio da Família. Portanto, a minha gratidão a você, a sua família, seja no Brasil, seja na Bolívia, conectadinho conosco para a vivência desse tempo de reencontro. Repito, aproveito para saudar com carinho especial o seu Benedito e a dona Nina, com a minha saudação fraterna de condolência pela partida do filho, que foi sepultado aqui no cemitério desta cidade, dia de Corpus Christi, aliás, na sexta-feira, melhor dizendo. Mas eu estava na missa na comunidade Cristo Redentor, e o seu Benedito com a dona Nina estavam na celebração quando foram surpreendidos pelo anúncio da Páscoa do filho. Então eu gostaria de saudá-los com um carinho especial e dizer, seu Benedito e dona Nina, que amanhã eu passarei aí na casa de vocês para dar um abraço mesmo do portão e desejar coragem e força na superação desse momento que, querendo ou não querendo, impacta a vida de todos nós. A minha saudação fraterna também se estende a todas as outras famílias enlutadas. Aproveito também para abraçar os nossos irmãos e irmãs aí nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, Aproveito para abraçar a Madi, que está na França, sintonizadinha conosco. Madi, aquele momento de reunião virtual, de saudação virtual, foi algo assim muito edificante para nós aqui na Cúria Diocesana, mas também, com certeza, para você aí na França, sobretudo considerando a tua responsabilidade na articulação da comunidade francesa nessa grande parceria com a Igreja de Guajará-Mirim. Dona Rosimeire, aí na Cúria, que veio colaborar conosco hoje, o meu abraço fraterno, a minha saudação também para o padre Ayrton, para o padre José Hélio na paróquia de Aparecida, para o padre Josiel, que no momento está celebrando aí na comunidade do Triângulo e já celebrou na comunidade também do Divino Espírito Santo. Abraço nosso diácono Francisco com toda a equipe da Rádio Educadora, seus colaboradores, e ao mesmo tempo gostaria de abraçar todos aqueles que estão aí na militância desta nova etapa de vacina na nossa cidade de Guajará-Mirim em particular. Graças a Deus eu fui contemplado ontem com a primeira dose da Coronavac, não só eu, mas também o padre Sebastião, algumas irmãs, enfim. A gente agradece por tudo isso. No momento que eu fui ser vacinado lá no ginásio, o Conselho de Saúde estava presente. Inclusive, a nossa irmã Eladi me ligou de noite para saber se eu tinha tido alguma reação. Eu disse que não tinha tido reação nenhuma, graças a Deus. E agora a única reação é desejo da segunda dose. A única reação é desejo de que todos os brasileiros sejam vacinados e leve a sério a vacina, sobretudo para bem superar esse tempo de pandemia. Lembrando também que não basta ser vacinado. Mesmo estando vacinado, nós não podemos baixar a guarda, sobretudo no cuidado consigo, no cuidado com os outros, no uso da máscara, da higienização necessária, do arejamento dos nossos espaços, distanciamentos e outros. Tudo isso é necessário. Portanto, longe de nós a brincadeira diante, sobretudo, das perdas de mais de 500 mil de brasileiros e brasileiras. Longe de nós o negacionismo, a falta de respeito para com a dor dos outros. Longe de nós o descrédito da ciência e, sobretudo, dos pareceres sérios no enfrentamento desta pandemia. E de forma que o nosso desejo é que aumente cada vez mais a vacina para todo o povo brasileiro, para todas as nossas cidades. Que a vacina não seja fruto de uma articulação politiqueira, mas que seja, sobretudo, uma ação séria em vista de uma política séria de saúde pública para o bem do nosso povo.
Hermanos de América, hermanos. América, depois de tantos dolores, depois de tantos dolores, já sabemos o caminho, já sabemos o caminho. O caminho é fraternidade, o caminho é fraternidade, o caminho, o caminho.
Continuando nosso encontro, conversando com as comunidades, continuo estendendo a minha saudação fraterna a você, querido irmão, querida irmã, sintonizadinho conosco através das ondas da querida Rádio Educadora. E aproveito para saudar seu Álvaro e Dona Letícia, sintonizadinhos conosco, assim como seu Juvenal, Dona Maria Auxiliadora. Aproveito também para saudar o nosso irmão Antônio Melhem, juntamente com sua esposa e todos os seus familiares. Dona Jacira, parabéns pelo aniversário. Dizer que estava gostoso o bolo da festa. Muito obrigado, muitos anos de vida, sobretudo com saúde e paz. Aproveito também para agradecer as felicitações recebidas por ocasião dos 10 anos de episcopado, isto é, de bispo, nesta diocese de Guajará-Mirim, que completei no dia 4, agora de junho de 2021. Portanto, a minha gratidão e alegria maior é poder contar com as vossas orações, com as vossas intercessões, enfim. Aproveito também para saudar o seu Juvêncio aí com Dona Firmina, a minha saudação fraterna e a alegria também pela visita da irmã Clementina. Então, seu Juvêncio, Dona Firmina, meu abraço. Eu não esqueci que devo passar para fazer uma visitinha para vocês. Aproveito também para abraçar a Dona Alexandrina, que está juntamente aí com suas irmãs, e me disse que está com o rádio ligado nas ondas da nossa querida Rádio Educadora. Assim também como a sua irmã em Porto Velho, Dona... Pois é, então, a minha saudação fraterna a você que continua sintonizadinho conosco, querido irmão, querida irmã. Aproveito para abraçar as nossas lideranças, animadores, coordenadores, sobretudo os nossos padres, as nossas irmãs, no conjunto das 13 paróquias da nossa diocese de Guajará-Mirim, e ao mesmo tempo incentivá-los nessa retomada das atividades, mesmo considerando a complexidade do tempo pandêmico. E aí, Dona Angelina, em Porto Velho, a minha saudação fraterna também a você que está sempre sintonizadinha conosco. Saudação aí aos seus. Aproveito também para abraçar os nossos irmãos e irmãs aí na comunidade do Divino Espírito Santo, Júnior, o meu abraço fraterno com votos de saúde e paz para você e toda a sua família. E vamos continuar o nosso encontro conversando com as comunidades, queridos irmãos e irmãs, com a canção Cantiga Sertaneja dos nossos irmãos cantores de Deus.
Escreve aí, seu moço, que no meu show vai ter cantiga sertaneja. O moço quis saber qual a razão, quando eu vi que falar não adiantava. Ao som de uma viola, então cantei. Cantiga sertaneja, porque eu gosto, ela do meu interior. Cantiga sertaneja, porque eu gosto do luar do meu
antiga sertaneja, porque eu gosto de escutar o chororó. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de dançar cateretê. Cantiga sertaneja, porque eu gosto de trinar a minha voz e porque gosto de escutar sanfona e raqueados e toadas e guaranhas e das cantigas ao redor de uma fogueira. E é por isso que o meu show vai ter cantiga.
Continuando o nosso encontro, conversando com as comunidades, aproveito para saudar os nossos irmãos e irmãs, os nossos parentes aí nas comunidades indígenas, tanto na região do Pacaás como do Rio Ouro Preto, assim também como do Rio Mamoré, na Iguaporé. Aproveito para saudar o distrito de Surpresa, irmã Maria José, irmã Raimunda, a minha saudação fraterna aí. E lembrando que a professora Maria da Cruz, que estava na missa hoje de manhã na Igreja Catedral, já anunciou que amanhã cedo está partindo para Surpresa. Portanto, boa viagem, professora Maria da Cruz. Aproveito também, falando no distrito de Surpresa, lembrei do distrito do Iata. E aí vai a minha saudação para a família Firmino, dona Geraldina, professora Geraldina, Luísio Lucas e família, dona Carme, a Edivânia, Márcia. Saúdo a Bia, a Aldeniza, seu Miguel, o Landilau e família, assim também como a Claudete e a Evanilda, e toda a comunidade aí do distrito do Iata, assim também como todas as linhas aí dessa região. Mas eu queria, queridos irmãos e irmãs, dar continuidade no nosso encontro conversando com as comunidades, trazendo para você hoje uma conotação mais bíblica. E esta conotação bíblica eu trago a partir da liturgia da palavra reservada para este 6 de junho, que é o 10º domingo do tempo comum. Você sabe que nós saímos do tempo pascal, onde a regência predominante das cores eram o dourado, o branco e o dourado e o branco. Enquanto que no mês, no tempo comum, a regência das cores está voltada para o verde e o branco. Mas dentro do tempo comum, nós temos algumas solenidades, como é o caso da solenidade de Corpus Christi, da própria festa da Santíssima Trindade e outras. Portanto, hoje, 6 de junho, nós celebramos o décimo domingo do tempo comum. E as leituras deste domingo, elas nos põem no caminho do discernimento para identificar as obras que vêm de Deus e as obras que são do maligno. E de forma que as leituras são muito propícias para que nós possamos avaliar as nossas ações. Isto é, aquilo que faço, aquilo, o meu modo de agir no dia a dia da minha missão, ele revela mais a presença, a misericórdia de Deus, a justiça que vem de Deus, a solidariedade que vem de Deus, ou ele revela as artimanhas, as astúcias, os malefícios que, querendo ou não querendo, acabam revelando as obras do maligno. A palavra de Deus chama muita atenção desta experiência. E aí a gente poderia aproveitar a primeira leitura de hoje, que era tirada do livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo de 9 a 15. Quem que não lembra desse texto em que Adão e Eva estão no jardim e que o Senhor os procura dizendo, questionando para saber de fato onde é que eles estão? E aí eu vou ler para você, querido irmão, querida irmã, o texto na íntegra, para você se dar conta da riqueza do texto, quando diz assim: o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim, fiquei com medo porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou: e quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? O homem respondeu: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela quem me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Atenção, queridos irmãos e irmãs, a respeito da compreensão desta palavra. Porque o texto é belíssimo, mas numa dinâmica de interpretação séria, para que de fato possamos tirar as conclusões daquilo que é graça e daquilo que é desgraça, daquilo que pode ser uma ação em nome de Deus e uma ação em nome do maligno. O relato da queda de Adão e Eva não quer explicar, do ponto de vista histórico, como o pecado entrou no mundo, mas sim apresentar questões existenciais que o ser humano enfrenta acerca de quem somos. Qual é o sentido da nossa existência? Por que o mal se instalou no mundo? A primeira parte do livro do Gênesis retrata de forma poética lições catequéticas importantes para Israel, sobretudo no período do exílio. De forma que o texto que eu acabei de ler para você, que é a primeira leitura da missa de hoje, faz parte do segundo relato da criação, o qual descreve a transgressão, não como algo que vem de Deus, mas como consequência das escolhas humanas. Repito, transgressão não como algo que vem de Deus, mas como consequência das escolhas humanas. Deus, porém, toma a iniciativa de ir ao encontro da criatura humana e dialoga sobre suas escolhas erradas. A pedagogia divina parte do princípio de não condenar ou julgar, mas questionar para proporcionar consequência sobre as consequências do mal. Eu costumo dizer, querido irmão, querida irmã, que a maior bondade de Deus conosco, para conosco, é respeitar cada um de nós. E Deus é tão grande que Ele respeita até a nossa ignorância. Por isso que Ele respeita também as nossas opções. E quer que nós sejamos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas ações. Mas a primeira pergunta que Deus fez ao homem e à mulher é: onde estais? Ela, essa pergunta, não tem por objetivo indagar o lugar geográfico. Tu estás na roça? No quintal? Na sala? No quarto? No iata? Estás em surpresa? Estar no rio? A gente é tentado a pensar essa resposta a partir do lugar geográfico. Ela não tem esse objetivo, mas ela tem a intenção de apontar, sim, para o lugar existencial. E qual é esse lugar existencial? A desobediência, por exemplo, que faz com que o homem e mulher percam o rumo enquanto pessoas. A transgressão, ela leva ao sofrimento, ao medo, a ter dificuldade de se relacionar com Deus na serenidade. É por isso que diz: estou com medo, estou nu e me escondi. Os questionamentos que o Senhor faz é para ajudá-los a retomar o caminho do bem. As respostas deles consistem em se desculpabilizar, desresponsabilizar e se auto-justificar, dizendo que foram enganados. Por meio do diálogo, Deus os faz tomar consciência de que usaram mal de sua liberdade e realizaram escolhas erradas. Em vez de obedecer à voz de Deus, deixam-se enganar pela astúcia da serpente. Eles podiam ter recusado a proposta do mal, e no final Deus não condena o ser humano. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, nesse décimo domingo do tempo comum, é muito propícia para que de fato possamos nos questionar como é que estamos agindo, discernindo pela força da palavra no nosso agir cristão, ou segundo as astúcias de tantas e tantas serpentes que tendam nos iludir. Continuando nosso encontro, conversando com as comunidades, gostaria de também manifestar a minha saudação fraterna, minha gratidão aqui pelo serviço prestado pelo nosso irmão Alexandre na sonoplastia, saudando também todos os seus familiares, os seus parentes e amigos. Lembrando também que ele estará aqui no final da tarde para sintonizar aqui as ondas da nossa querida Rádio Educadora, colocando você numa dinâmica de prontidão e celebração, considerando a transmissão da missa diretamente da Igreja Catedral a partir das 18h30. Portanto, querido irmão, querida irmã, vale a pena lembrar dos compromissos para esta tarde, final de tarde, de modo particular participando das Santas Missas presencial, isto é, nas nossas paróquias e comunidades, mas também de forma virtual, através dos meios televisivos, das lives transmitidas, enfim, mas também do santo culto aí ministrado pelos nossos coordenadores, animadores, ministros e ministras da palavra. Portanto, querido irmão, querida irmã, eu gostaria ainda, focando na reflexão bíblica reservada para este domingo, décimo domingo do tempo comum, eu gostaria de trazer presente o Evangelho, já que nós meditamos a primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, e o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versos de 20 a 35. Marcos, capítulo 3, versos de 20 a 35. Eu vou ler praticamente de forma mais breve, para tecer com você, querido irmão, querida irmã, um simples comentário. Diz a palavra que ao seu redor estava sentada muita gente. Não, mas eu quero ir na citação um pouco antes. Justamente essa. Capítulo 3, versículos de 20 a 35. Farei a versão breve. Diz o texto que Jesus voltou para casa e outra vez se ajuntou tanta gente que eles nem podiam se alimentar. Quando seus familiares souberam disso, vieram para detê-lo, pois diziam estar ficando louco. Os escribas vindos de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus bens, sem antes amarrá-lo. Só depois poderá saquear a sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado. As pessoas, tanto os pecados como as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Será réu de um pecado eterno. Nisso, continuou o texto, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente. Disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando a olhar sobre o olhar sobre os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aprofundando esse texto, querido irmão, querida irmã, para bem entender a força dessa palavra, sobretudo na propriedade bíblica da nossa irmã biblista, Isabel Petruso, que nos ajuda nessa reflexão, é bom saber que, conforme o texto que nós ouvimos, que esse relato, Marcos completa a apresentação das categorias de pessoas que estão ao redor de Jesus. Muita atenção, faltavam apenas seus parentes e escribas vindos de Jerusalém. Parece que a intenção do evangelista Marcos é mostrar quem são os verdadeiros irmãos de Jesus e quem são seus inimigos. Aqueles dois grupos de pessoas fazem dois julgamentos sobre Jesus. Os parentes diziam que ele havia enlouquecido, e os escribas que estava possuído por Beelzebu. A aglomeração da multidão em torno da casa onde Jesus se encontrava suscita preocupação aos parentes de Nazaré e sua intervenção. Esse é um traço característico de Marcos, empenhado para explicar que os parentes e familiares temem que a maneira de Jesus exercer seu ministério possa trazer problemas para a família. Isso também explica o fracasso de sua pregação em Nazaré, onde ele afirmou que nenhum profeta era aceito em sua própria pátria. Atenção, querido rádio ouvinte e internauta, porque se os parentes procuram neutralizar a ação de Jesus em nome da normalidade e do equilíbrio, os escribas mais refinados se tornam extremamente duros em suas críticas, buscando gerar um descrédito total ao afirmarem que Jesus age por meio do príncipe dos demônios. A essa dupla acusação, Jesus deixa claro que não está louco, sobretudo ao narrar a parábola do homem forte, fazendo alusão à sua vitória. Diante da acusação de que seu poder vem de Satanás, afirma-se este um insulto ao poder de Deus, um pecado contra o Espírito Santo. Por isso, tal atitude de rejeição e fechamento à proposta salvífica de Deus não tem perdão. O pecado contra o Espírito não tem remissão, não porque seja mais grave que todos os outros, mas porque inclui em si a rejeição ao perdão, excluindo a atitude de fé e de conversão. O evangelista, por meio deste relato, faz um questionamento fundamental ao discípulo. Quem é Jesus para eles? Para segui-lo, é preciso ter clareza de sua real identidade. Para estabelecer uma relação de familiaridade com ele, é necessário seguir seu exemplo. Jesus é o primeiro a fazer a vontade do Pai, e sua obediência acarreta rejeição e incompreensão. Continuar no mundo sua missão significa também fazer a vontade do Pai, como pedimos continuamente na oração que Jesus nos ensinou quando oramos o Pai e nós. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o grande convite nesse tempo do tempo comum, celebrando o décimo domingo do tempo comum, o grande convite é para que, de fato, através da palavra de Deus que nós acabamos de meditar, possamos avaliar as nossas atitudes, o nosso engajamento, o nosso estado de vida, para saber, de fato, onde é que nós estamos. Segundo o livro do Gênesis, e no Evangelho, ao mesmo tempo, saber se estamos ou não cumprindo e fazendo a vontade de Deus através da escuta e da obediência à sua palavra. Se de fato as nossas razões, elas revelam esse amor e essa misericórdia de Deus no compromisso com a justiça e a vida, ou se as nossas atitudes revelam ações maléficas, satânicas, astuciosas e com tantos outros danos para nós e também para a sociedade. Eu aproveito para me despedir de você, querido irmão, querida irmã, lembrando que a missa será transmitida pela nossa querida Rádio Educadora, às 18h30, e aproveito também para informá-los que as missas da Igrejinha do Perpétuo Socorro foram transferidas para a Igreja Catedral durante a semana, às 18h30. Nós celebraremos somente aqui na Igrejinha, dia de sábado, às 7 horas da manhã. Tudo isso por conta do volume de pessoas na Igrejinha. E às vezes a gente se prepara para uma missa com poucas pessoas, mas chegam algumas intenções de surpresa, alguns convidados, e aí a gente se dá conta que a igreja está ficando lotada. E esse tempo ainda não permite que a gente faça isso. Então nada melhor do que ir para a nossa catedral, que é ampla, arejada, e a gente tem tudo para celebrar bem e celebrar com segurança. E aí a minha recomendação continua sendo a mesma, no sentido de não baixar a guarda e fazer de tudo, queridos irmãos e irmãs, para respeitar a ciência, ao mesmo tempo no cumprimento das orientações das autoridades competentes, vacinando-se e não perdendo a chance que nos é oferecida. De forma que eu manifesto o meu contentamento por ser vacinado, agradecendo também a todos os profissionais empenhados aí na realização de mais uma empreitada de vacina. Então, meu abraço a todos, um bom domingo, e se Deus quiser, estaremos juntos a partir de terça-feira, às 17h, nas horas de Deus, amém, para a meditação da palavra de Deus. Até lá, bom domingo e que Deus abençoe a todos.
Você ouviu Conversando com as Comunidades, com Dom Benedito Araújo, bispo da Diocese de Guajará-Mirim, Rondônia. Música.